A gente quando criança, tinha o Eliildo, tinha outros meninos, né? A gente brincava muito, andava de jumento, né? A gente subia quatro, cinco pessoas em cima de um jumento. Aí subia uma barreira do riacho e descia. Uma vez eles caíram num poço de lama, ficaram todos cheios de lama. Eu, mais esperto, pulei e os outros desceram. Isso era muito bom. Aí a gente foi crescendo. E as coisas também eram mais difíceis, né? A gente botava água em jumento, ia para uma festa e quando chegava e botava água com sono. Hoje não, hoje está tudo facilidade, está diferente. Tem água encanada, luz, né? De primeiro não tem energia. Hoje é tudo melhor do que o tempo de trás. Mas tem muitas coisas boas, né? E a gente reunia a turma, brincava, tinha novena, a gente ia. Hoje está tudo modificado. De primeiro não tinha televisão, né? Não sei, era sem energia. Hoje tudo é mais fácil.
Quando era aquela época que não tinha assim luz elétrica aqui, como é que era o dia a dia?
O dia a dia era a gente brincar mesmo. A gente tava a turma, brincava, à noite era brincar de fazer a roda, turma de gente. Tinha mais gente no sítio de primeiro, né? Hoje é. O pessoal tá mais indo pra cidade. E era muito divertido.
Essa coisa assim do jegue. A gente sempre ouve falar, né, que no sertão assim o jegue é um animal ou era um animal muito importante, né? E hoje assim parece que o pessoal já não está dando muito valor a ele.
É, hoje é mais esquecido, né?
Como é que era assim a questão da criação do jegue naquela época, no passado? Como é que funcionava?
Nós criava junto mais o gado mesmo. Soltava mais o gado, aí quando era hora de pegar, pegava ele. Quando o jumento não era veaca, era veaca, piava ele, para ficar mais fácil para pegar. Levava a família, né? Aí o pessoal ajuntava o pessoal dos outros sítios, vinha buscar água na cacimba, aí, cinco, seis jumentos. Era
Esse apiava aí que você falou é o quê?
do pé para a mão.
Como é que funcionava isso?
Uma corda, né? Você fazia pé e piava pelo não correr. Do pé para a mão. Pé a mão, né?
Entendi. Agora, usava assim o jegue para fazer que tipo de trabalho?
Botar água. Água, lenha. Já hoje tem um fogão, né? A gás. É tudo mais diferente. Tá mais um mundo moderno, né?
Agora, esse trabalho da água, tinha que buscar todo dia?
Todo dia
Como
na
é que
cacimba.
funcionava
Na
isso?
cacimba. Eu mesmo botava 6 cargas d'água por dia. Todo dia. Era essa luta. Levantava 25 horas. Teve uma vez que a lua tava muito clara, né? Aí eu me levantei, eu digo, o dia amanheceu. Cheguei, enchi os potes tudo. Quando o dia vinha amanhecendo, eu digo, oxe, tinha me levantado na base de 2 horas. A lua era bem clara. Parecia um dia. Aí quando foi amanhecendo o dia, eu digo, meu Deus do céu, já amanheceu o dia. Eu pensava que era mais tarde, né?
Agora, o trabalho, assim, essa questão da água, porque a gente sempre ouve assim falar que a água é uma dificuldade aqui no sertão,
É.
né? Como é que fazem as famílias para manutenção assim do dia a dia da casa, essa questão da água?
Hoje porque tá mais diferente, né? Hoje é água encanada. Quase todo sítio tem água encanada. Tem um cacimbão aí. As bombas ligam, né?
Como é que é esse cacimbão?
Cacimbão é a Amazônia, né? A Amazônia, vou colocar a bomba. A ver a bomba mesmo de irrigar, liga para casa e enche a caixa.
E para construir esse cacimbão, como é que é?
Vai cavando, né? Faz um anel. Aí vai de tijolo. E vai subindo e vai cavando. Hoje já tá mais diferente. De primeiro era na pá, né? Hoje tem a draga, né? Que é a bomba para puxar areia com água. Só que no nosso sertão as algas, numa crise dessa, fica mais difícil, né? Mas dá para manter.
E é de boa qualidade para
Boa
beber?
qualidade.
Porque eu já ouvi muita gente falar que às vezes a água fica assim salgada.
É, tem cacimbão que tem água salgada, né? Mas o cacimbão aqui da gente, a água é doce mesmo. E o senhor tomou ela, eu acho que o senhor gostou, né?
Agora, quando a água é salgada assim, como é que a família faz?
Rapaz, tem que, se não tiver ela, tem que tomar ela, né? Ou procura fazer uma cacimba. Que de primeira as cacimbas aqui era funda. Passava o ano. E de primeiro também não tinha irrigação, né? Já hoje as águas são mais difíceis devido a muita irrigação. O canhão extrai muito a água, né? Você pega ali de Jericó pra cá, você conta 50 canhão jogando água. Aí extrai muita água. Se fosse um tipo de gotejamento, né? Aí era mais econômica, né? Mas agora não. Aí vocês ligam os canhões aí para guacapim. A água se suma no solo.
De primeiro, quando não tinha assim luz elétrica, não tinha motor, né, para bombear a água, como é que as pessoas tinham que fazer? Era só no lombo do jegue?
Era só no ombro, né? Um galão, né? Tá duas latas, quem não tinha o jumento, tá duas latas.
E não podia fazer assim alguma coisa perto de casa mesmo, não, para facilitar?
Não, não tinha. Como não? Era tudo mais difícil, né?
Você já chegou a ver assim a construção de algum açude?
Já não.
Mas já contaram para você?
Já.
Como é que é essa, assim, como é que resolve assim construir um açude, escolher o lugar?
É um ponto de água que pega muita água, né? Um ponto bom e faz um alicerce. Que até pega. Aqui tem muitos pontos bons de fazer açude, mas é tudo difícil, né?
Aí os trabalhadores. Quem é que paga esses trabalhadores?
Era para fazer, primeiro era pessoal mesmo, né? Hoje o pessoal faz empréstimo, né? Mas até hoje é difícil, porque se você fizer, não paga. Que renda mais não tem? Nós não temos mais renda mais. Acabou essa agricultura do sertão. Pessoal hoje não trabalha. De primeiro você chamava trabalhador, vinha à vontade. Hoje é R$30 o dia e você não encontra, não. Tá difícil a vida do sertão. Para a agricultura mesmo é. E cada dia que passa, diminuindo mais.
Agora, você acha que isso está acontecendo por quê?
A maioria do pessoal indo para a cidade, né? É o incentivo do governo, né? Tem Bolsa Família, Bolsa Escola. Aí aquilo vai tudo. De primeiro não tinha isso. Ou você trabalhava. Aí vem a questão do inverno. Você planta, aí atrapalha, não dá. Aí quando você planta, tira muito, aí fica tudo de graça. Aí estimula, né, o trabalhador, né? Fica uma coisa. Hoje um quilo de feijão, ok, tem esse dado aí que é R$6,50. Aí no tempo do inverno que você planta, a colheita dá muito, aí vai vender o que de 50 centavos. Aí fica difícil. Aí com o trabalhador, rapaz, eu trabalhei para morrer, e agora? Aí vai comprar outras coisas, tudo caro. Aí fica difícil a situação. Agora, se o governo incentivasse uma tabela, né? Pronto, aquele feijão é tanto, de arroz é tanto, feijão é tanto, aí ficava melhor.
Agora, na sua opinião, o que atrapalhou, assim, então, essa questão do trabalhador, assim, na roça, são esses auxílios do governo?
É a crise do inverno, né? Estimula, você vai cortar uma tarefa de terra, que é R$100. Aí vem um veneno, vem um trabalho, se for pagar um trabalhador de R$30, vai sair aonde? 10 dias, aí R$30, né? Vem um veneno. Tudo se for na ponta do lápis, não dá. Tem muitas pessoas que têm coragem de trabalhar ainda, mas quando ele marcha para aquele momento, não.
E aí os proprietários de terra, que estão nessa situação, né, de não ter mão de obra para trabalhar nela, como é que estão fazendo?
Tá tudo ficando em mata, né? Vai voltar o tempo de antigamente, virar a mata e. Hoje você não vê uma pessoa de primeira fazia campo, hoje está tudo criando mato. Hoje é difícil, está ficando difícil para. Vai chegar um tempo que vai ficar tudo em aberto. Poucas pessoas têm cerca boa, né? Estão deixando aí. Não posso pagar. E poucas pessoas vêm também trabalhar, né? Você para desmatar um pedacinho de terra, tem que trazer hoje o quê? Uma reta escavadeira, porque não for. Você não acha, não. Se o dono não tiver dentro, pronto, aí vai de água abaixo.
Agora, esse trabalho assim, de entrar no mato, no meio da caatinga, Como é que é esse trabalho assim? Se a pessoa tiver um pedaço de terra que ela precisar abrir, que não tiver retroescavadeira, nada, como é que é esse trabalho?
Ele tem que brocar primeiro para depois arrancar o toco, né?
Uhum.
Para ficar mais fácil.
E como é que faz isso?
Uma chibanca, né? Desmata ele todinho, broca, faz a broca, toca fogo, depois que secar e arranca o toco.
A chibanca é o quê?
A chibanca é desse tamanho, um pedaço de ferro e batida, né? Você vai cavando, que hoje você não vê mais. Tá ficando muito difícil a vida no sertão, assim, na agricultura, né?
Tarefa aí, você falou assim, para fazer uma tarefa de terra. Essa tarefa, que medida que ela é?
Rapaz, um hectare é 3,5 tarefas, né? Um hectare. Quando você mede um hectare, aí 3,5 tarefas.
Aí depois, assim, que a pessoa limpou a terra, assim, tirou as árvores, o que ela tem que fazer para poder plantar?
Com chover, né? Aí vai arar a terra com o trator. Que de primeiro, quando chovia, você era passar a campinadeira com boi, né? E dava tudo. Hoje você ara e não dá essas coisas também não. É tudo minguando. Se você planta um hectare hoje, tira 200 quilos de feijão. Aí você, no outro ano, já não dá mais. Já é coisa que escrito na... Cada dia que passa vai minguando, né?
E tudo aí vai ficando cada vez mais
difícil.
Agora o pessoal assim, agricultor, né, que planta assim, aqui na caatinga e tal, tem que usar adubo também?
Não, não. Sempre o pessoal usa mais adubo agora em fumo, né? Que existiu aqui de 90, o pessoal plantava muito fumo aqui, 90 até 98. Ainda tem algumas pessoas que plantam, mas acabou-se o povo. Não existe mais ninguém para trabalhar mais não. Estão indo embora para a cidade, vão-se embora para os estados, pronto. De primeiro, eu plantei ainda, fumo ainda. Mas tinha dia que tinha o quê? 30 pessoas para espetar fumo. Hoje se você for procurar, você não encontra mais ninguém não.
Como é que é o cultivo do fumo?
O cultivo do fumo, você... Que está mudando mais, né? Fazia o canteiro, né? O canteiro é aplicar o veneno para matar o mato. Aí sameava e aguava todo dia. Tem um pano bem grande para você cobrir, para cair só aquela alguinha fininha, né? Aí nascia todinha, você mudava, muda. A muda aí dava 10, 15 pessoas para plantar.
E ficava assim, demora quantos dias ou mesmo, não sei, para...
4 meses para dar a colheita completa.
4?
É, 4 meses.
E aí depois que faz essa colheita, como é que é
aí você enfarda o fumo, e é cada tipo, né? Enfarda e manda para Sousa Cruz. Só que era uma empresa muito boa, Sousa Cruz. O dinheiro era garantido, com 8 dias estava na conta, né? Não é, você podia fazer 100 mil quilos, ela compra, não tem negócio de baixar não. É uma tabela que é tanto e acabou, você pode escolher o tanto que ele quiser. Já a agricultura de milho e feijão é diferente, né? Quando tem muito é baixo.
Agora, o cultivo do fumo acabou por quê?
Rapaz, porque ficou tudo mais difícil, né? O pessoal ausentou-se, né? Foram para a cidade, hoje o povo não quer mais trabalhar. É poucas pessoas que plantam ainda o fumo ainda. Antes tiver um sítio que tenha algumas pessoas, ou inventaram a estufa, né? Você coloca na energia para secar o fumo. E era tudo espetado na agulha. Passava pro cordão, aí colocava no estaleiro para secar. Era trabalhoso. Mas eu gostei. Não planto hoje porque não tem mais ninguém para plantar. Mas se sugerisse assim, tem gente, pode plantar, eu plantava. É a única agricultura que dá alguma coisa hoje é fumo. Apesar que tem as propagandas, né, do fumo, né? Aí diminuiu mais. Mas que dá um dinheirinho, dá. A única agricultura que tem futuro.
Agora, você falou assim que tinha que passar agulha.
Como espeta o fumo, a folha, espeta. Depois, aí passa pro cordão. Hoje é dificilmente, hoje estão fazendo isso, mas...
E deixava secar?
Aí colocava no estaleiro. Fazia um estaleiro bem... Era três pau, aí com arame, sabe? Aí vocês coisavam cordão de um lado e do outro. Até 8, 10 dias, estava sequinho, você guardava.
Isso tinha que ficar num lugar coberto? Era
coberto, assim, num quarto escuro, entendeu? Bem abafado, para não ressecar demais. Aí cobria com a lona. Aí subia até em cima, quando tivesse fome. Aí quando fosse enfardar e escolher aquele tipo do fumo. Eu gostei muito do fumo. Dá muito trabalho, mas...
E assim, tinha como controlar a qualidade do fumo, assim?
Tinha que ter muito cuidado, né? Se você aguasse hoje, você não podia colher amanhã, não. Deixasse para passar 2 dias. Porque se você aguasse hoje e colhesse hoje, ele apodrecia, né? 50% apodrecia se você colhesse ele. E não dava qualidade boa. Porque tem que ficar bem amarelinho, né? Esverdeado. O primeiro mesmo é esverdeado. A cor amarela, chegada esverdeada um pouco.
E a semente?
A cimenta, a vez você colhia, aí quando fosse colher, essa minha boca dele. Só que agora eles se vendem a cimenta. Eles não deixam ninguém colher e plantar mais não. Eles trazem mesmo, que é selecionada. Já hoje não faz mais aqueles canteiros que era na terra, o veneno que eles proibiram, né? Que era muito perigoso. E quando eu plantei, tinha um veneno que vinha, era de Israel. Você colocava um plástico, cavava. Aí cobria, dava ar, aí duas tábuas com a lata, com prego, para você furar depois de que tampasse. Aí você era apertar e ficar rachando, aí 24 horas que você podia tirar. Até que um dia, no que eu fiz isso, aí fechei, quando apertei a lata, aí veio um vento, aí eu corri para frente ainda e tampei rápido. E perigoso, se eu levasse aquele ar, esse cara até morrer.
Perigo, hein?
É.
Aí depois...
Aí mudaram, né? Aí depois colocaram outro veneno e agora acabaram com esse negócio. Agora é na bandeja. É com aquele pó de coco. As bandejas saem muito caro. Primeiro ano, se você for coisa, é muito caro. Na bandeja você faz em casa mesmo. É tudo cobertinho também, tem que botar água.
Mas depois do primeiro ano aí já compensa.
Do segundo ano, né? Então, a primeira despesa é muito grande. E a Souza Cruz no começo era muito boa, ela facilitava mais. Hoje as coisas é tudo difícil, é tudo com jurim, tudo que você pedir. Curtou mais as coisas, né? E eu me lembro que no tempo que tem inflação, foi o melhor tempo de plantar fumo. Aqui foi um ano de seca. Foi em 93, foi o melhor ano para mim. Tinha água aí do carneiro direto. Muita água, era direto aí. Isso era um motor a óleo, a diesel. Nesse ano eu queimei 2 mil litros de óleo. Isso era um motor, aí pegou uma seca. Aí a gente, era um baixeia, de vamos plantar outro. Plantamos 3 hectares de fumo. Aí eu fui, né, não combinei nem com o pai, né? O rapaz disse, você quer fazer um empréstimo de as pessoas? Eu já tinha uma rede, né? Aí eu fiz outro, pai disse, você não vai pagar nunca, rapaz. E paga. Aí passou 2 semanas esse motor a diesel sem parar. Aí duas redes, uma de um lado e outra do outro. Quando a guava aqui tá, colocava aí. Aí mudava a rede depois, quando terminasse, foi 2 semanas. Mas quem plantou com a gente saiu satisfeito demais. Com dinheiro no bolso mesmo. Não tinha nada, era um pessoal sofrido, mas ficaram sorrindo com o tempo. Aí pronto, de lá pra cá vem aí o pessoal, um bocado foram embora, aí hoje pronto, aí eu encerrei. Mas se eu tivesse gente pra plantar fumo, eu plantava ainda.
E deu pra pagar o empréstimo sem...
Deu, eu paguei no mesmo ano e sobrou dinheiro. Aí pai, não, você não paga mais nunca, eu digo, paga, mano. Eu paguei no mesmo ano. Era pra pagar com 4 anos, eu digo, não, pode tirar no mesmo ano logo que eu ficar livre. Aí hoje tudo acabou, você tem agricultura, tudo. Aí fica tudo mais difícil.
Como é que é a questão da saúde aqui para vocês do sítio?
Rapaz, é tudo difícil, né? Graças a Deus que aqui pra gente, dificilmente, sempre tem a vez problema, né? Mas dificilmente a gente procura médico. Nós pegamos essa região de Lagoa, que é mais difícil. Esse negócio de carro, né? Pra você ir pra Lagoa, é. Sempre... Graças a Deus, não é muito ruim demais, né?
Tem rezador aqui, essas coisas assim?
Rapaz, de primeiro tem, hoje acabou, né? O pessoal hoje dá mais crença a forró, a banda, né? De primeiro tinha pessoas com devoção. Hoje dificilmente você achar um curador se for uma pessoa idosa, 70, 80 anos, né? Aí você encontra, às vezes, em Jericó, aqui por lá, às vezes, encontra um.
E como é que era, assim, de primeiro, né, esse curador, esse rezador, como é que fazia?
Faz ele pra cobra, né? Ele curava chucai, né? Apesar que nós tem chucai curado. Ele já morreu, esse homem, já. Ele curou e faz o quê? Uns dois meses. E eu amarrei o jegue, né? E quando cheguei lá, o jegue estava meio escornado. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, foi cobra. Tinha um capim encostado, né? Aí eu voltei para casa, procurei o chucai. Mas eu morgava nele, ele nem ligava mais. Aí peguei o chucai, amarrei no pescoço dele e fiquei observando. Com 5 minutos ele levantou, já estava comendo capim. Digo, mas que coisa.
Esse chucalho era o quê?
Chucalho curado, ele curou.
Mas esse chucalho é o quê? Era da cobra?
Não, chucalho tá em gado. Tá no gado, né? Aí meu tio mandou ele curar e esse chucalho ainda existe. E eu mesmo comprovei que a reza, você vê o que é a reza, né? Que muitas pessoas não dão crença, né? Nem a medicina dá crença a isso. Mas é que a realidade é que eu, com 5 minutos, ele levantou e já estava comendo capim. É uma benção de Deus mesmo.
E as pessoas usavam assim, ao curador, rezador, assim, para doença assim, das pessoas também, ou era só dos animais?
Rapaz, às vezes tem negócio de quebrante, né? Tem pessoas que rezam, né? Mas esse tempo assim de curador eu não alcancei assim. De primeiro tinha mais, né? Pessoas que curavam.
Você tem filhos?
Eu tenho um filho.
Uma filha.
Está fazendo 2 anos hoje. Davi.
Davi?
Davi.
Agora me diz uma coisa, como é que é para um pai assim, criar filho aqui no sítio?
Rapaz, é bem melhor que na cidade. Porque a cidade você tem que ter muito cuidado. Saber com quem anda, né? Quando você tem idade para a escola, né? Que você sabe que o mundo hoje está contaminado com droga. E a incentivação é muito complicada, porque você incentiva, cai naquele, depois de cair a primeira vez, pronto. O pai tem. É mais difícil hoje do que na antiguidade, para trás, né? Eu me lembro, eu com 8 anos era inocente, não sabia de nada. Primeiro, não existia televisão. Hoje a televisão ensina tudo, né? 8 anos era inocente. A gente chegava às moças aqui, a gente ia tomar banho no rei. Tudo, né? Faça hoje com 4 anos. Pra você ver. Porque lá a gente, nós conversando, eu conto a vida de antiguidade pra hoje. Mudou muito. A tecnologia tá muito avançada, né? Hoje já vem internet, incentiva coisa demais. Tudo você é um mundo evoluído que quem quiser o bem, segue em frente. Agora quem quiser o mal.
Agora, você que mora aqui num sítio, né? Como é que é o seu pensamento assim em relação ao futuro do seu filho? Como é que você pretende?
Você falou que assim que eu moro, assim, estou morando na cidade. Estou morando na cidade, né? Minha esposa, ela mora lá também, os pais dela lá e ela trabalha. Aí, só que todo dia eu vim ao sítio, vim de manhã, vim de tarde, e meus pais aqui, né? Uhum. Só que eu tenho vontade de levar eles pra rua, aí é aquele negócio, eles não querem ir, agora não sei o que, né? E a gente não pode forçar. Que a pessoa idosa, você sabe que se você forçar, talvez cai até em depressão, né? É acostumado com o sítio. Sabe que hoje em dia o mundo tá muito perigoso também, né? Muito assaltante, negócio. Já aconteceu até uma vez comigo. Mas graças a Deus não houve nada. Só levaram as coisas pronto e eu reagi. reagir, coisa que eu, depois que eu fui pensar que estava errado. Mas não é assim que muitas pessoas dizem, ah, se for eu faço isso. Ninguém sabe quem é na hora. Eles, quando eu cheguei ali naquela cancela, né? Eu tava com a namorada, a minha esposa, né? Eu vinha, tava chovendo e demorei um pouco. Quando eu cheguei era base 11 horas. Quando fui para encostar na cancela e eu vi aquelas imagens, eu digo, o que é isso? Aí viu o cara encostou o revólver, né? Eu vinha com o vidro fechado do carro. Aí eu abri a porta e perguntei o que era. Aí disseram, deita, não digo, deita nada. Aí me escorei no carro, né? Aí no momento eu joguei a chave do carro no mato. Aí eles falaram, mas rapaz, você jogou a chave? Não joguei. Aí eu escorado no carro e eles foram caçar, dois com a lanterna e outro por trás, né? Eu com vontade de correr, mas com medo que eu tava com a camiseta branca. E a gente passou meia hora teimando ainda. Aí eles acharam a chave. Aí disse, agora vamos lhe amarrar. Eu digo, amarra não. Aí diz, bota a mão para trás, eu digo, nem para trás, nem para frente. Diz, depois você vai na mala do carro. Aí eles abriram a mala do carro. E eles encostaram as armas e eu fui devagarinho escorregando um pouco no carro. E quando cheguei junto da mala, fechei de uma vez. Aí eu gritei, eu digo, nem vou amarrado, nem vou na mala. Aí eles disseram, mas você tem, moço, é do jeito que eu tô usando. Tinha um tio meu, até problema de coração, né? Até que ele já chegou a falecer. Aí digo, nem vamos lá para cá. Ele disse, vamos lá para sua casa. Ele disse, ah, pois você não me leva desse jeito não. Cair tudo dentro do carro, a gente vai ou a pé, mas desse jeito não. Aí eles resolveram aí, veio dois comigo a pé e outro dirigindo o carro. Cheguei em casa, pedi a mãe que não se aperreasse, deixasse aí levar o que eles quisessem levar, né? Mas não mexeu com ninguém. Graças a Deus saiu tudo em paz. Aí levaram uma moto minha, mas com 3 dias ela apareceu. Ali numa serra ali, perto de Jericó. O cara tava carregando pedra, né? Um burro. Aí o burro chegou junto da moita e ele não passou. Aí foi lá, era a moto, tava guardada.
E esse pessoal era da onde?
Aí a gente nunca soube quem era, não. Era encapuzado, né? Mas com certeza era conhecido meu, que o que eu fiz, se fosse uns cabos meio perigosos, tinha me matado logo. O que não pode acontecer hoje, o cabo reagir. Mas não está na... É no momento que você... Não é porque a pessoa quer, porque não, a coragem, sei lá, é... O nervosismo ataca para aquele e você não... Mas a pessoa, se fosse um cara perigoso, você tinha... Eu duvidei, eles tinham atirado em mim. Duvidei, ele pegou a arma assim, eu esperei o tiro. Mas graças a Deus, saiu tudo em paz.